Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadores do Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os melhores ou as melhores em atividade no cinema. Estamos aqui com Rafael Santos.
Esse teu está começando aí foi um pouquinho diferente. Eu senti um agudo. Está começando de novo.
Isso!
Rolou uma aguda aí, cara.
Tchaxique!
Jura de filho, quando você for falar lá dos filmes do Wilker, tem que subir o som de uma banda de mariachis peruanos que tocam com gaita de fole escocesa, sabe? Um negócio assim, bem maluco, entendeu? E com dentes verde.
Se queira, você teve acesso à lista do Wilker, é isso?
Eu tive acesso exclusivo através do nosso podcast secreto, que você tem que ter um tênis verde para eu escutar.
Já sabemos onde vamos cortar, hein, PH?
Já sabemos.
Wilker Medeiros.
Pois é, ó, não mandei ninguém me chamar. Então se prepare para indicações, viu? Porque a gente vai citar muita coisa, viu? Pega um caderninho aí, porque... Caderninho não, pega aquele caderno de 12 matérias mesmo aí.
Tava aqui na Santa Paz do Senhor. Mesmo,
tá a idade do caderno.
Exato. Vamos pegar um caderno.
Caderno.
10 matérias.
É o máximo.
Eu lembro de um amigo, velho, com um amigo meu noiadozão, que ele ligou pra mim uma vez: meu irmão, a folha do Word acabou, cara. E aí, o que é que eu faço?
Que história é essa, viu?
Eu acho que esse amigo é ele mesmo.
Cara, que história é essa, gente? Pelo amor de Deus. Gente, vamos falar aqui sobre os atores, as atrizes, os diretores, as diretoras. Então, os melhores em atividade, que são os nomes que permeiam o universo da cinematografia aí. São os que estão fazendo os filmes bons ultimamente, entendeu? Assim, quem tá aí, que você, a gente olha assim, poxa, lançou um filme novo, vou assistir. Com certeza absoluta, porque tem esta pessoa. Quem são esses nomes? Vamos citar agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
São os melhores atores, atrizes, diretores em atividade, aqueles que chamam bilheteria, aqueles que atraem a nossa atenção. A gente vai estrear um filme do fulano de tal, eu tenho que ver no cinema, porque esse cara sempre me leva pro cinema. Então, são os caras que estão bombando no momento e que meio que controlam os trend topics do Twitter, as páginas mais acessadas dos sites e tudo mais. Esses caras que são mais bombados da atualidade, esses caras, mulheres, tudo, né?
Jurandir, eu entendi a pauta errada.
Eu também.
Entendeu? Porque...
Eu entendi que eram promessas novas, tipo, os caras aí que estão chegando aí, que é bacana, entendeu?
E eu entendi ao contrário, eu entendi que eram os trend topics dos cinéfilos, né?
Olha o outro!
Tipo, mas pode ser uma mescla de ambos, na verdade. Na verdade, se você juntar os dois, é exatamente isso.
O que tem de melhor do cinema, né? Não sei se é em relação à bilheteria e tal, mas pelo menos...
Pois é, eu separei...
Cinema de qualidade.
Eu separei os meus favoritos aqui.
Pode ser tranquilo. Gente, é isso, gente.
Não, mas não é. Eu
o
não
que cada um pensou aqui, é amálgama desse bicho. De vocês três, o que vocês pensaram, tá?
Pega, é o que... tem de bom hoje no cinema. Cineasta que tem bom hoje no cinema.
É aquele cara que se estrear um filme hoje, você vai ver. Entendeu? Correndo.
Eu escolhi... Aqui eu fiz uma listinha minha aqui. Dos que eu gosto, entendeu? Uhum. Não vou escolher gente que eu não gosto, assim. Ah, vou escolher fulano de tal. Nem do cara eu gosto. Tipo Kevin Smith. Não vou escolher Kevin Smith.
Eu fiz uma listinha aqui das promessas. Os caras que eu acho que vão dominar aí o cinema aí nos próximos anos aí.
Não, eu fiz aqui os que eu gosto.
Excelente. Eu então nós temos. Então faz jus. Os melhores em atividade.
Não, mas eles, alguns aqui ainda não são os melhores, entendeu? Eu tô dizendo que eles vão ser.
Ah, quero ver. Tô curioso, hein, Rafa, pra tua lista.
Juras, então. Eu posso começar?
Por favor. Estamos aqui primeiro no bloco de atores, é possível?
Ah, vamos começar por diretores, que a gente tava falando aqui de diretores, aí a gente vai pra atores, que são os
frontmen. Você é o host?
Não.
Então, chupa.
É tu agora, cara.
Ah, chupou bonito.
Vamos pros atores, gente. Porque o diretor, ele vai gerar muito, muito assunto.
É,
o diretor
é muita coisa, né?
Então a gente vamos pros atores, que a gente atores, dilui logo os atores, atrizes, e vamos lá pros diretores
e diretores. Vou fazer aqui, ó, ator americano que pra mim é o melhor da atualidade, mais até que o Daniel Day, camarada que evoluiu de um jeito, e cada filme que ele lança agora é incrível, né, que é o Joaquin Phoenix. Cara, é foda.
Caraca, que exagero absurdo.
Não, nossa, sério, cara. Eu entendo que o Will que ele escolheu.
Não, eu sabe? Pensei que vinha um nome assim, Jabaluê Amaladê, sabe, do cinema.
Também, é.
Aí vem. Mas, ó,
Charlton Heston ressuscitou, assim, sabe?
Ah, mas que Charlton Heston, mano.
Olha, o Joca é foda, o Joca, cara, é foda.
Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. O cara fez Amantes, o cara fez... Seguido isso aí, hein? O Mestre, o cara fez Ela, o cara fez Um Imigrante, Vício Inerente, Homem Racional, tudo macho, de uma vez só, mano.
Só porque trabalhou com o Paul Thomas antes, aí tu tem esse paga-pausismo aí.
O cara trabalhou aí, outro diretor que eu vou citar depois aí, mais.
O Will, James, um dia desse o cara tava cheirando o chão aí, todo barbado, mano.
Mas aquilo ali já foi foda, mano. Aquilo ali foi ele querendo imitar o... o Andy Kaufman, cara. É...
Mas eu acho justo. O Joaquin Phoenix é um cara muito legal. Eu gosto muito dele no Sinais e no Gladiador.
Que isso, mano? Pelo amor de Deus.
Não, legal ele não é, não. É por isso que eu falei, por isso que eu me surpreendi. Porque o cara tá aí desde 1900, bolinha. Tá aí desde que o irmão dele morreu, o River Phoenix.
Isso.
Aí o Will que vem com um negócio... Não, puta, tô aqui do momento e tal... Entendeu? É por isso que... Sim, essa
mas aí é que tá.
É, tá desalinhado com essa pauta. Cá, mano. Eu acho, vamos falar aqui, ó, por exemplo.
As pessoas não sabem, hein, o PH, as pessoas não sabem aí que o Joaquin Phoenix é irmão do River Phoenix lá do Conta Comigo, hein? Eu lembro do o bad boyzinho do Conta Comigo, né? Do quarteto, né?
Isso. É que morreu Lourinho, tragicamente, né? Morreu tragicamente.
O jovem Indiana Jones.
Ai, que tristeza. Tão bom ator, né, mano?
Puta, ótimo, mano. Ator, né, cara? É, falou de alto resto aí, né? Mas, agora... ó, deixa eu falar um nome aqui. Eu vou jogar na mesa, tá?
Tá.
Ed Redmayne.
Ed Redmayne, muito bem.
Gosto, mas ele precisa de um agente melhor.
Agente melhor? Espera aí, cara. Ele, olha a versatilidade desse ator, cara.
Olha os últimos três filmes dele, cara.
Teoria de Tudo, Garota Dinamarquesa e agora no Animais Fantásticos, Harry Potter, mano.
Não, é que tá. Em matéria de blockbuster, o Animais Fantásticos é que vai realmente ressurgir ele. Porque,
pois, sinceramente, pra mim, esse cara, tirando o Júpiter aí dele, esse cara, ele apareceu no posto, eu vou pro cinema. Pra mim, esse é o maior nome hoje, assim. O maior nome, não. Ele é um grande nome hoje. Eu tô pensando mais em ascensão, tô pensando nesse ano e nos próximos, né?
Pegar querendo dar uma burlada na pauta, hein?
Não, mas porque eu pensei que a pauta era isso, né?
Eu vou citar um ator aqui, tá?
Vai.
Tem ele no pôster, eu vou assistir.
Peraí, Matt, deixa Damon. Eu adivinhar.
Brad Pitt.
Pode ser. Peraí, que ele tá no meu top, na minha lista aqui. Não, não, não é isso que eu quero citar agora, não. Eu deixo o miojo. O melhor pro final.
Chamou o Brad Pitt miojo, cara.
Eu vivi pra ver esse dia, cara.
Matt Damon, eu acho um ator espetacular. E tem ele no post, tem o nomezinho dele no filme lá. Vou assistir com certeza absoluta. É um cara extremamente talentoso. E os últimos filmes aí são uma prova disso, sabe? Inclusive, Perdido em Marte, nós temos aí a franquia Bourne, então um cara foda.
Bom, o meu ator, ele começou com... A primeira vez que eu ouvi foi numa série de televisão que nós adoramos aqui, que é Band of Brothers, e que depois o cara foi evoluindo em alguns blockbusters, papéis assim, secundários, sabe? E depois foi se tornando o frontman, Michael Fassbender,
excelente. Que ladrão.
Mas pega... A tua pauta é a do Ascensão, mas não é uma Ascensão, não.
Fazenda? O cara já é consolidado, cara.
Já é consolidado. Não, mas só que... Pô, peraí, vamos. Peraí. É um dos Jurandir me vem com o Matt Damon, que tá aí fazendo zoada desde o gênio, não sei... Domável, não sei do que.
Gente da lâmpada.
Em 1991, o Michael Fassbender começou há 6 anos, mano.
Era aí. Fassbender primeiro. Primeiro eu notei ele em Band of Brothers, 2001, certo? Não,
pera aí. Mas notou, Siqueira, notou aqui assim,
meu Deus. Então é o canal 42, né? Pra começar isso.
Siqueira, tu notou assim, meu irmão, esse cara tem futuro.
É. Não, Siqueira notou. 10 anos atrás,
2006, ele fez os Télios lá no 300.
Tem um vocês já viram os filmes dele com o Steve McQueen?
Já.
Fome. Depois ele fez outra parceria com o Shame. Depois ele fez...
Foi o Shame.
Não. Siqueira viu o cara no 300.
É.
Ah, o Magneto. Ah,
não, aí, eu vi quando ele fez os testes de um comercial.
Sala de barra. A partir de Fome é que ele veio virar ator mesmo, né?
Para. Não,
eu sei, fodão.
E olha, Shame, por exemplo, que foi a consagração dele, entre aspas, 2011, cara, já faz tempo pra caramba, 5 anos atrás.
É, então tá na métrica do PH de 6 anos, né? 6 anos que deu uma explodida nele, assim, né?
Eu tô falando, mas outro dia o cara tá fazendo voz de videogame.
Hoje em dia ele protagoniza um jogo baseado um filme baseado em jogo, né? Que é o Assassin's Creed.
Peraí. Siqueira, o que é que tu achou da atuação dele no Jonah Hex?
Ai! Ele tá em Jonah Hex? Ele está em Jonah Hex, cara?
Meu Deus! O Hex dele é basicamente o destino de Júpiter do Ed Redmayne.
O Jonah Hex é com o Josh Brolin, né?
É.
Nossa, e o Josh Brolin também.
Todo mundo pagou aquele filme, cara. Todo mundo.
Wilker, puxe mais um aí, Wilker.
Agora falar outro ator poderoso também.
Ligeiro, que tem muita gente por aqui.
Ligeiro. E da Dinamarca ainda mais esse daqui.
Eita!
Aí é Mads Mikkelsen. Genial. Cara,
Hannibal, Save Hannibal?
Hannibal, exatamente, mas fez muito filme aí europeu, fez filme aí com o cara lá do Dogma, né? A Caça, não sei se vocês já viram.
A Caça é fenomenal. Agora você
Thomas Vinterberg,
né? Ele vai estar no Doutor Estranho, né? Vilão do Doutor Estranho, né?
Doutor Estranho, mas o cara é foda.
Vai estar em Star Wars, ele vai ser o pai da...
Eita, caralho, se quer via com spoiler. Nossa, chute na cara.
Cassino Royale, a caça, Doutor Estranho, tá aí. Ó, essa é a pauta. Tá aí, essa é a pauta.
Olha, eu vejo Leonardo DiCaprio na capa.
Não tô entendendo, não.
Macho, como Leonardo DiCaprio, mas já falou. Isso aí é o cara que todo mundo já sabe, né, mano?
Mas são os melhores em atividade, gente. Pelo amor de Deus.
Ah, então eu vou falar o Denzel Washington ainda. Porque o Denzel Washington...
Eu coloquei na lista.
PH, vimos o trailer do... 7 Homens e um Destino. Nossa. No cinema. Denzel Washington tá demais naquele filme.
Um dos meus atores favoritos, Denzel Washington também.
Denzel Washington tem uma cara que ela passa respeitabilidade, sabe? Você olha pra ele e diz, esse cara é foda.
PH disse uma coisa uma vez no cast do Denzel Washington aí que ficou marcado pra sempre, que é o Denzel Washington tem o sorriso mais bonito de Hollywood e é verdade, meu. O cara é... Tá que pariu.
Tem jeito foda. Não, o cara é muito bom.
Mas eu falei do DiCaprio porque mesmo ele vencendo o Oscar, ainda tem... Gente que fala que o DiCaprio é um atorzinho que deu sorte, sabe? Assim, que fez só algumas coisas e só trabalhou com gente foda, por isso que ele se destacou, sabe?
Não, o Léo DiCaprio, cara, o conjunto da obra dele é muito...
É gigante.
É muito grande, cara. No, assim, não só o conjunto da obra, tem filmes unitários que são enormes. Uhum. E outra, é porque o pessoal esquece disso, né? É a mesma coisa que eu falo do Brad Pitt. Esses caras, eles poderiam ser condenados a serem só roxinhos bonitos, porque eles eram...
Isso.
Né? Criaturinhas
bonitas. E eles sofreram com isso, né, Rafa?
É? Não, isso
o problema que eles sofreram foi justamente com isso.
Isso é um estigma muito...
E o DiCaprio foi pior, cara, porque o DiCaprio pegou o estigma do Titanic.
Não, sabe, e do adolescente também, né?
E do Romeu e Julieta, né, e tal, né, cara? Teve todo...
Pô, eu acho que qualquer ator que é bonitão, assim, né? Porque a maioria dos atores são bonitinhos, né? Mas bonitão, assim, e vence esse estigma, eu acho que tá nessa lista dos juros aí, merece muito respeito.
Pois é, eu posso até citar logo aqui, logo na sequência, que só pra fechar essa minha lista dos principais aqui, do Brad Pitt, né? O Brad Pitt, ele se enquadra nessa parada que todo mundo vê assim, nossa, Brad Pitt já passou e tudo mais, e as pessoas esquecem os grandes filmes que o Brad Pitt fez, sabe? Assim, se você pegar de Seven, de 12 Macacos, de Clube da Luta, sabe? De Snatch.
Mas tu não acha que atualmente, Juras, ele tá bem assim, tipo... Só sou produtor e tô fazendo papel pequeno
acho
aqui
bom.
Nos filmes que eu faço.
Acho excelente isso. Acho que é um cara que reconhece que...
Mas tu não acha que ele tem espaço pra brilhar, não, cara?
Eu, sinceramente, eu acho que a gente vai ver um grande blank agora do Brad Pitt, que eu acho que é necessário. E ele vai voltar num futuro, não sei se próximo, assim, com um puta filme já mais maduro, sabe? Não que os outros não fossem, assim, mas tipo o Brad Pitt, assim, sei lá, não é porque eu não tô sabendo explicar, mas eu vejo o Brad Pitt no futuro, muito futuro, muito futuro, o Clint Eastwood da parada.
Não, eu acho ele mais o Robert Redford, sabe?
Ele tá mais pro Robert Redford.
É, talvez. Ah. É,
porque esse ano o Brad Pitt, ele vem com o filme com o Zemeckis, né, ainda, né? O Aliados, né?
Mas eu tô falando nesse sentido de dominar o filme como um todo, sabe?
Como foi o Benjamin Button, né? Que ele ia ganhando o Oscar, poderia ter ganho o Oscar e não deram pra ele.
Tô falando de dirigir, produzir, ser o protagonista, etc.
Não sei se ele tem essa vibe de diretor, não, mas de produção, com certeza, até porque a produtora dele é bem ativa, né?
Hoje, por exemplo, Juras, eu acho até meio justo, né, tipo, o melhor da atualidade, até porque o cara não tá nem trabalhando, né, cara? Acho que,
não,
tipo...
Não, peraí, não tá trabalhando, não. O cara tá 5 anos sem fazer um filme. O Brad Pitt tá lançando agora um filme, que é o Aliados agora, vai lançar War Machine no final, lá pelo final do ano, lá pelo começo do ano que vem, por aí. Que é com um diretor pequeno, aquele tipo de filme que ele gosta de pegar pra criar, sabe?
Não, mas ele lança pelo menos 2 filmes por ano.
É porque, tipo assim, Juras, o Daniel Day-Lewis, né? Não tem o que a gente falar aqui desse cara, né? Mas,
tá parado.
Tipo, quanto tempo esse cara também não faz filme, mano?
Mas eu acho que ele se enquadra aí no que a gente não entendeu da pauta, que é, tá no trailer, tá no pôster, eu vou lá, entendeu?
O Daniel é.
Um ator que eu sei que a maioria não gosta, mas, putz, eu acho esse cara muito carismático. E eu gosto das coisas que ele faz, até quando o filme é ruim, assim. Eu gosto dele, que é o Chris Pine. Inclusive tá agora no Star Trek, né?
Chris Pine, muito bem.
Eu gosto.
Cabeçudo,
eu gosto,
né?
É, o cearense, meio cearense.
Ele é um dos cabeçudos que faz mais sucesso, porque tipo Mel Gibson, cabeçudo, Sylvester Stallone, cabeçudo.
É tudo tem um dedinho aqui no Ceará.
Mas tem algum filme dele mais sério assim, Rafa, que tu lembra do Chris Pine?
Cara,
eu não consigo lembrar como é agora.
Sério?
É, ele não faz não, hein?
Não. Ele é pop, né? Ele é muito popzão. Eu acho legal, porque ele é um cara que veste o lado pop. Parece não ter nenhuma vergonha disso, sabe? Não fica buscando filme cabeça pra ver se dá certo ou não. E embarca. Ele compra muito isso. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante. Ele é como se fosse o... Puta, vai ser uma comparação, galera. Twitter aí, vai. Me mata no Twitter. É como se fosse um Mel Gibson popzão, sabe? Que desbancou pro super pop, assim. Até pelo estilo dele de atuar. Mas
agora o Mel Gibson tem muitos papéis dramáticos, né? Também.
Eu
né?
acho não. Tem nada a ver com o Mel Gibson.
O Mel Gibson tem muitos papéis dramáticos.
O Chris Pine eu acho muito gatinho, assim. Muito gatinho.
Mel Gibson até Shakespeare no currículo, cara.
Eu pensava que tu ia falar assim, que ele é...
Isso que eu tô falando. Vocês não ouviram a frase, né? Mel Gibson popzão, né? Vocês não ouviram o popzão.
Eu acho que tu ia falar que ele é o Ryan Gosling popzão, assim. Porque o Ryan Gosling, assim, ele sabe escolher uns papéis que vão do pop ao underground, assim, sabe?
O Ryan também, né? Tem muito, assim, fez muito filme sério, né? Dramático também, né?
Mas ele faz comédia também, sabe? Aquele, faz, como é aquele Amor Toda Prova.
Dois
ao mesmo tempo ele faz o Drive, aí ele vem com dois caras legais, sabe? É um cara que sabe escolher bem papéis.
Isso,
sabe?
Ele fez muito filme pequeno, né? O Ryan Gosling também, assim. É porque a galera não vai muito atrás, mas tem muita coisa.
Um que subiu, Wilker, assim, que subiu absurdamente.
Subiu ou sumiu?
Subiu.
Tá. Subiu.
Ele chegou como popzão, fazendo vários filmes, e aí depois ele embarcou numa vibe, irmão. Só vou fazer filme foda. Jake Gyllenhaal.
Excelente nome, hein, cara. Porra, Júlio. Melhor nome que você citou aí, cara.
Caralho.
Na moral, é sério. O cara só engata filmaço agora, um atrás do outro. Principalmente quando começou a fazer filme aí com o Denis Villeneuve, né, cara. Puta que pariu. O cara é foda.
O pessoal fala muito do Jared Leto aí. Legal. Eu não gosto muito do Jared Leto. O pessoal já sabe, tá abrindo meu coração aqui. Se eu fosse dirigir, seu cara, tá aqui o Jared Leto. Não, mas contrata o Jake Gyllenhaal, que eu consigo fazer a mesma coisa que ele faz.
Porque, olha, o Jake Gyllenhaal, ele começou realmente como o Jurandir colocou. Popzão e tal. Quando ele fez uma trinca com Segredo de Brokeback Mountain, Zodíaco e um filme que é menor, e Soldado Anônimo, que consideram um Mendes menor, mas eu gosto muito do filme.
Tá virando cult, hein? Tá virando cult.
Mas é, o cara realmente se mostrou o ator que todo mundo esperava que ele fosse.
Eu acho que ele
tem um alcance muito bom. Ele tem um alcance muito bom. Se você não pegar...
Não sei se tu concorda comigo, do Donnie Darko, né, cara? Acho que foi o papel, o primeiro papel da vida dele,
foi,
né?
Foi, Donnie Darko, tem o Abutre, recentemente.
Não, isso é recente, mas eu acho que depois do Prince of Persia, é quando ele fez aquele Amor e Outras Drogas lá com a Anne Hathaway, né? Que já é um filme mais... Mais de nicho, mas muito bacana, sabe? É um filme muito bacana.
Johnny Darko é de 2001, hein, cara?
E aí ele veio com uma sequência muito boa, assim, com Contra o Tempo, sabe? Os Suspeitos, aquele Marcados para Morrer, cara, que é muito bacana, que é todo filmado, assim, com câmera de mão, assim, sabe? O Abutre.
The Iron, né, também, né, cara?
E são filmes completamente diferentes entre si. Se você pegar, por exemplo, ele no Abutre, ele tá diferente do que tá em Knockout, tá diferente lá daquele Everest, que eu acho fraquinho, mas, pô, são personagens diferentes.
O Enemy, né, cara? Ele fez um dos filmes, pra mim, da minha vida, assim.
Homem Duplicado,
cara,
que é o, caralho.
Homem Duplicado, né, que é o Enemy. Puta que pariu, que é aquilo?
Eu tô entender até hoje. Não. O Prince of Persia, por exemplo, ele... o pessoal não fala nada, mas é um filme bom.
É uma boa adaptação. É divertido, Blockbuster é bacana, com certeza.
Eu ia citar esse Tio Yatel Ejiofor, né? Mas um cara que eu gosto muito, cara, que ele fez, assim, vários filmes consecutivos incríveis, pra mim é o Michael Shannon, sabe? Foi apenas também, um sonho, o Abrigo, Antes que o Diabo Saiba Você Está Morto, cara, Vício Frenético, Amor Bandido, o cara é foda, velho, muito bom.
Olha, o Abrigo, realmente, se vocês não assistiram, eu recomendo, filmaço. Agora, eu vou citar um ator que é das antas, é bem antigo.
Das antas?
Das antas, bem antigão.
Das antigas, muito bem.
E é um ator que eu gosto por conta da voz dele. Ele tem uma voz que, pra mim, tá pau a pau com o...
Cumberbatch.
A voz do Cumberbatch, é britânico também. Certo? Mas é bem antigo, que é o John Hurt. O John Hurt é um
John
cara...
John Hurt que... é genial, cara.
John Hurt é genial. Qualquer coisa que o John Hurt faça, eu assisto. Conheci ele com Alien, certo? Ele teve a honra de ser o primeiro cara a ser atacado pelo facehugger e ter um Alien sair da barriga dele.
Que ele fez um elefante, né? Aí o papel
fez
da vida
um elefante. Cara, e ele não tem medo de rir dele mesmo. Ele fez sua participação até mesmo no SOS, tem um Louco Solto Espaço, Spaceballs.
O V de Vingança, que eu não lembro aí, né? O vilãozão.
Hellboy, Dogville. Pô, o cara tem todos. Harry Potter, Doctor Who.
Melhores da atualidade, os caras.
O cara botar John Hurt, foda.
Eu vou dizer o seguinte, ó. Sou mega fã do Tom Cruise. Tem Tom Cruise no posto. Vou.
Acaba isso, mano.
Tá? Mas.
Depois reclama de mim, né?
Que lista pra essa? Citar uma última aqui.
@ Juras Pop aí, pessoal. Você pode entrar em contato.
Steve Carell. Tem o Steve Carell, eu vou assistir.
Vai roubar a tua mãe, viu, Marcos?
Porque eu acho ele... Eu acho ele excelente ator, assim. Tem um nível de comédia-drama, comédia/drama. Quando estão juntos, a comédia e o drama, ele manda muito bem. Então é um cara que... Eu queria ver mais no cinema, sabe? Queria ver mais.
Acho que ele deveria assinar um contrato com o Woody Allen e fazer todos os filmes do Woody Allen daqui pra frente.
Um pra finalizar.
Já roubou aqui, deixa eu pensar aqui, pensar de cabeça rapidinho. O Martin Freeman, gosto muito do Martin Freeman. Fez o Bilbo aí do Hobbit, né? Mas ele aparece mais em série, né? Tem o Sherlock, tem o Fargo. Eu gosto do personagem dele nos dois, mas eu acho que é um ator ainda que vai voltar. Eu digo voltar porque ele fez lá o Guia do Mochileiro das Galáxias, lá em Bolinha, né?
Fez uma participação agora no Capitão América.
Participação. Ele tá no
universo Marvel.
De alguma forma. Eu acho que ele vai aparecer com uns filmezinhos bacanas aí nos próximos anos. Eu gosto. Sickers. Gosto muito desse ator.
Um que a gente não pode deixar de fora, né, Sickers? Que, tipo assim, estampou o posto e a gente tá vendo é Ricardo Darín, né, cara?
Ricardo Darín, cara. Tem até uma piada sobre de que se o Ricardo Darín se aposentar, o cinema argentino acaba.
Gente, atrizes. As atrizes que são... Eu já não sei mais o que é a pauta agora.
Também não.
Se é ascensão...
Eu vou citar nomes a esmo. Rachel McAdams, fala aí.
Cara, tá na minha lista. A Rachel McAdams, ele tem um asterisco assim. Fez filme, vou gostar.
Rachel
todo filme que ela faz, eu vou gostar.
Não, e a Rachel McAdams agora tá fazendo um filme de boa, né, cara? Fez filme aí até com o Terrence Malick, né? Fez aquele Questão de Tempo também, né?
Excelente. Bicho.
A Rachel McAdams é foda, eu concordo.
Não, ela fez recentemente o próprio Spotlight, né, cara? Ela emendou aí grandes filmes, né? Paixão, do De Palma também.
Mas não é só isso não, sabe, cara? Ela é uma atriz muito boa, que segura muito bem o filme, sabe? Ela é muito linear, assim, o jeito dela de atuar é muito simples, é muito tranquilo. Eu gosto porque ela tá ali, tipo, ela não influencia, ela não puxa o filme pra baixo e também não dá um overact pro filme, sabe? É muito normal, a cena com ela é muito, muito normal, muito bem colocada, muito calma. Eu adoro a Rachel. Você não vê aquela mulher gritando. Não, é ali, dá o texto muito bem. Tem um tonzinho de comédia interessante.
Tu viu o True Detective segunda temporada?
Não vi. Vou
ficar assim. Ela é ela e o Colin Farrell, né, cara? São os nomes.
E o Vince Vaughn. Cito aqui, Kate Winslet. Kate Winslet faz filme aí.
Boa, muito
boa. É uma atriz que eu sempre vou assistir os filmes dela. Acho muito bacana.
Deu uma reinventada foda, né? Falando do Leonardo DiCaprio,
ela também tudo, se reinventou, né? Mas a Kate Winslet faz de tudo. Todo tipo de filme ela tem no currículo dela, sabe? De comédia romântica bobinha até filmes dramáticos, assim, que pedem muito do grau artístico dela, sabe? E ela manda total. Muito bem em todos os momentos.
Concordo. Eu queria citar aqui uma outra Rachel, a Rachel Weisz, que pra mim é uma das mulheres mais charmosas do cinema, e toda vez que ela entra no filme, pode ser o filme mais bobinho de todos os tempos, mas ela come a tela, sabe?
Incrível. Ela deu uma sumida, né? Deu uma sumida.
O último filme que eu assisti dela foi o muito bom O Lagosta, que ela tava inclusive com o Colin Farrell.
Daquele grego, né?
Isso.
Esse diretor, aliás, aí, ó, é um
é um dos filmes mais loucos que eu já vi. É, tá, inclusive, disponível no NetNow, pra quem tem. E ela tá sensacional no filme. Ela tem um timing, tanto pra comédia quanto pro drama, que funciona muito bem. E ela tá nos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Fonte da Vida.
Tem um filme da Rachel Weisz que eu tô muito empolgado pra assistir, que é aquele A Luz Entre os Oceanos, que é baseado num livro, né, que tem o Michael Fassbender, a Alicia Vikander e a Rachel Weisz, né, que é muito bacana, parece que promete ser um drama muito forte.
O trailer
a Alicia Vikander, inclusive, é outra aí, né, que...
Olha aí, bem lembrado, Rafa.
A Alicia Vikander, vencedora de Oscar aí, né, pelo a Garota Dinamarquesa, e será a Lara Croft no vindouro Tomb Raider.
É, isso aí.
Tá fazendo tudo, né, bicho? Fez aí o
Jason Bourne. Quando a gente recalchutar essa pauta, ela vai ser a primeira mencionada, você vai ver.
Bom, a atriz que eu vou citar aqui, eu acho que é uma das minhas atrizes favoritas, né, de todos, assim. E toda vez que ela faz filme, eu vou ver, né? Eu sou apaixonado por ela, que é a Juliette Binoche, que fez A Fraternidade Vermelha, né? A Liberdade Azul, Caché.
Baixa, o Ilka nunca me surpreende. O Ilka não me surpreende.
Mas sério, Juros? Eu me surpreendi?
Não me surpreende, não, mano.
Sério mesmo, Juros?
Eu trazer Jennifer Lawrence não é nada surpreendente, entendeu? O Ilka trazer a Juliette Binoche também não é surpreendente, não, cara.
Tá.
Isso não surpreende nada, entendeu?
Mas, pô, é uma atriz do caramba, velho.
Acho do caralho também.
Ela fez, até em Hollywood, né? Quando ela fez aquele filme com o Steve Carell, Juras. Me lembra aí que é o irmão do
a namorada. Opa, eu, meu irmão e nossa namorada. Excelente filme de
depressivo comédia demais essa
porra. Mas muito bom. Músicas boas. Vale a pena.
Não, morra. Tudo que essa mulher faz, mas é foda.
Agora, no Acima das Nuvens, a química dela com a Christian Stewart me surpreendeu muito, cara.
Kristen Stewart, que vem fazendo grandes filmes, cara, ultimamente, cara.
Olha aí, quem diria que teria vida pós Bela de Crepúsculo, hein, gente? Olha aí.
Literalmente, Deus, vida cara. Após a morte.
Aliás, eu esqueci de citar, a Juliette Binoche fez um dos meus filmes favoritos, cara, que é Cópia Fiel também. Procurem esse filme pra ver, por favor.
Citei outro nome aqui?
Citei Jennifer Lawrence aí, só pra mencionar aí das atrizes que sempre chamam a atenção, né? Quando ela vai fazer um filme novo assim, vou acompanhar aí o que a Jennifer Lawrence tá fazendo.
É o nome de Hollywood das mulheres hoje, né? A gente pode dizer, né?
Em grana, com certeza absoluta, né? Que é a que mais recebe, né, de todas. É, porque o maior nome ainda é, no meu coração aqui, Meryl Streep e qualquer coisa que ela faz.
Não,
ela...
eu falo em relação a pop, ser muito pop, né, cara. É, todo esse lance aí, né, estampar posta e tal. Ser realmente um chamariz em bilheteria, né. Tô falando...
Com certeza.
Agora, Juras, uma que é atriz, tipo, por ofício, mas que estreou como diretora agora também, certo? E que tá lá o nomezinho dela, tá inclusive agora nas locadoras, aliás, a única locadora que a gente tem na cidade que é Distri Vídeo, que é um filme que foi lançado dela direto pra vídeo, que foi o Em Busca de Justiça, que é a Natalie Portman,
olha aí,
e lança agora o De Amor e Trevas, que foi o primeiro trabalho de longa-metragem dela como diretora, fez ponta no Zoolander, eu tô assistindo.
Ela deu uma paradinha porque tava grávida, né? Teve filho, né? Pois queria ficar um tempinho e tudo mais.
Mas a Natalie Portman é demais, mano. Tanto como atriz, não assisti os filmes dela como diretor, como assisti, por exemplo, da Jolie, né? Da Jolie, eu gosto dos filmes da Jolie, do tom que ela coloca pros filmes. É, mas da Natalie Portman, tô curioso pra assistir os filmes dirigidos por ela aí. Ela é muito talentosa como atriz.
É, né? Engraçado, Jura, que entre dois filmes grandes, dois blockbusters, só pra citar aqui um exemplo mais antigo, que foi entre o Star Wars, episódio 3, e o V de Vingança, ela foi fazer um filme com o Amos Gitai, que é um diretor israelense, que basicamente ninguém viu, que é aqueles filmes restritos pra festivais, sabe? Uhum. Que foi o Free Zone, que eu tive a sorte de, na louca, encontrar no locador uma copiazinha dele dando sopa.
Eu não vou saber a pronúncia do nome dela, não, mas é Amanda Seyfried.
Amanda Seyfried, muito bem. Siegfried.
Não, Siegfried é.
Eu pensei que era Amanda Seyfried.
É Seyfried. Seyfried.
Seyfried. Eu pensei que era
Amanda Seyfried. É a do Mamma Mia, tá falando? É.
Mamma Mia, do Peter Pan recente, do Miseráveis.
Falando em Peter Pan recente, PH, falou de uma que dividiu também tela com ela no Peter Pan, que foi a Rooney Mara, né?
E a irmã dela, aí, né? Todas as duas irmãs são muito boas, né, cara?
A Rooney e a Kate Mara.
São irmãs?
São irmãs.
Puf! Caralho, eu não sabia que a Kate Mara lá do House of Cards, do Quarteto Fantástico novo aí, era irmã da Rooney Mara lá do...
A Rooney Mara, inclusive, fez um dos filmes, assim, grandíssimos do Steven Soderbergh, que com o Jude Law, cara...
Terapia de Risco, muito bom. Fez
o Terapia de Risco, que é incrível aquele filme, procurem também.
Pra mim, o destaque dela é o Milênio, né? Os Homens Não Amavam as Mulheres e o...
Rede Social.
Carol. O recente Carol, muito bom dela. Kate Blanchett, né?
Carey Mulligan, vocês gostam também?
Carey Mulligan. Ô, PH, e tu falou o quê, PH?
Uma atriz que eu gosto muito aí, também tá se reinventando, a Charlize Theron.
Charlize Theron.
Ela vinha com filmes que se distanciam do gênero ação, aventura, etc. E agora ela meio que se colocou nesse circuito, né? Porque, pô, depois de Mad Max, todo mundo vai procurar Charlize Theron pra, sei lá, até Vingadores aí.
Velozes Furiosos, ela tá, chapa. Ela é vilã do Velozes Furiosos.
E eu acho que faz sentido. E a primeira foto dela, cara, com a camiseta do Metallica. Porra.
Excelente, mano.
Mas ela é oscarizada, né? Fez o Monster. E fez um filme que eu adoro, que o pessoal não sei porque não gosta. Filme incrível dela, Jovens Adultos, né, cara?
Não, detesto! Nossa, detesto com todas as minhas forças. Eu tava
ela,
vindo numa vibe.
É detestável, mas não, é o personagem não. Que é detestável, cara.
Não, cara, Jason Reitman, pra mim, ele vinha numa... Eu já tinha falado, né, que é filho do...
O Ivan Reitman.
Do Ivan Reitman lá do Caso Fantasmas. Ele veio numa pegada tão boa que eu tava gostando tanto, cara. Amor Sem Escalas, sabe? Depois do Juno.
Obrigado por fumar, obrigado Juno. Por fumar. Amor Sem Escalas e depois Jovens Adultos.
Aí,
né?
Putz, aí foi uma decepção muito grande. Eu queria citar, cara, um quarteto, tá? Um quarteto de atrizes que já fizeram tanta coisa aí no cinema, mas merecem ser mencionados aqui, que é a Ellen Mirren, né? A Judi Dench, a Diane Keaton e a Julie Andrews.
E coloque a Meryl Streep também, né, junto. Não, aí.
A Meryl Streep tá, é diferente, mas Meryl Streep
é diferente. É o concurso, cara, nem adianta e precisa.
Meryl Streep é a rainha de Hollywood, mano. É a rainha do cinema. Tem nada
que Julianne Moore, mas... né, Júlio? Pronto, coloca Julianne Moore aí também.
Que não, é mas Moore. A Julianne Moore é mais nova, mas essa daqui já é a turma acima dos 60.
Ah, é, realmente, em relação à atriz mais clássica, é verdade. É a Viola, né, a Viola Davis agora.
Viola Davis do caralho também. Eu queria saber por onde anda Dakota Fanning, sabe? Que surgiu aí com...
A Elle Fanning tá aparecendo bem mais que a Dakota, aliás.
Pois é, né?
A Elle Fanning agora tá vindo com o novo filme do Half, né? Que é o Demônio de Neon.
Isso. Acho que a Jessica Chastain também é uma atriz que...
Pô, cara, como é que a gente ia esquecer, né, cara? Jessica Chastain.
Eu não ia esquecer, não. Mas tu esqueceu. Eu tô aqui com a minha lista aqui.
Julie Delp, né? Tem que citar também a Julie Delp.
E aliás, tá lançando filme novo agora, de The Fiend.
O Lolo, né? Que eu até perguntei se o Rafa viu aí. Ela é diretora, roteirista e grandíssima atriz, né?
É, tem outra aqui que é a Bryce Dallas Howard, que é uma atriz que eu gosto muito também, quando ela faz filme... Me chama a atenção, assim como a Emma Stone, né, que é uma das queridinhas. Ela, Emma Stone e Emma Watson, né? São duas aí que são as queridinhas de Hollywood, assim, né? Faz filme e as pessoas crescem os olhos para assistir.
A Emma Watson, Júlio, ela fez agora um Amor e Revolução que basicamente chegou aqui só pra vídeo.
Vídeo.
Pra DVD, melhorou?
Home video.
Ela tem um following muito grande, não só por conta do talento dela, que é notável, mas também por conta do ativismo social dela.
Tem um filme dela que eu adoro, né? Que é Blind Ring. A Gangue de Hollywood, que é da Sofia Coppola.
Da Emma Watson, né?
Isso.
Tem a Scarlett Johansson, né? Que é uma das principais atrizes aí de bilheteria também, né? Que chama a atenção. Eu queria ver o retorno de Nicole Kidman e Julia Roberts, assim, pra grandes filmes, sabe?
Julia Roberts é aquela atriz também, cara. Que ela faz... Qualquer coisa que ela faz, eu vou ver. Eu adoro ela.
A Amy Adams, é uma também, né, que faz muitos filmes bons. E eu queria citar, pra finalizar, macho, uma sequência aqui de atrizes em ascensão, que já estão fazendo vários filmes aí nos últimos anos, mas que vale a pena mencionar, né, que a Chloe Moretz, né, a Mia Wasikowska, a Elizabeth Olsen, a Haley Steinfeld, a Mackenzie Foy e a Anna Kendrick. São atrizes aí que sempre estão permeando os cinemas, fazendo filmes pequenos, filmes grandes, mas sempre estão aparecendo por aí. A Mia Wasikowska é do Alice, né? Das Maravilhas lá. Vamos pros diretores? Muitos diretores.
Chegou a hora.
Sem mencionar muito, né? Porque não é biografia deles, então só mencionar. Isso.
Juras, posso começar com o meu?
Por favor.
Edgar Wright, cara. Edgar Wright pode fazer qualquer coisa, que eu sou o primeiro cara, tá lá na primeira fila, fazendo o movimento pro filme chegar em Fortaleza.
Inglês, né? Inglês, né?
Scott Pilgrim.
Isso. É, o Edgar Wright é o cara que, basicamente, ele estourou com a trilogia do Corneto dele, com Todo Mundo Quase Morto, com Chumbo Grosso, com O Herói de Ressaca, veio Scott Pilgrim. É um cara que transita naquele meio com o Tarantino, sabe? Aquele cineasta da cultura pop. E ele gosta de trabalhar com o Tarantino e fez, inclusive, um segmento da Prova de Morte, que foi aquele o trailer do Don't, aquele filme de assassino.
É. Da saga Grindhouse, né? Tá falando, isso. Né?
E, pô, o cara, ele manja de cultura pop, ele tem um estilo de direção que é único, ele sabe montar o filme dele de uma forma extremamente inovadora, os filmes dele de formas extremamente inovadoras, sempre ágil, sempre divertido. Ele tem um tino visual único. Pra mim, é o cara pra ser... Olha, esse cara vai ser vai pro oitavo Dan, esse cara vai ser foda. Ele já é foda hoje, vai ser fodão no futuro.
eu peguei aqui, na verdade, porque, juras, muita gente até me pergunta assim, me pede, Wilker, me manda lista aí, diretores que tu gosta e tal. Então eu peguei, assim, saí um pouquinho, né, da... Não é que eu vou pra aqueles caras muito, né, desconhecidos, mas... Caras, assim, que estão um pouquinho fora dessa pauta que muita gente comenta, e até separei aqui alguns e tal pra gente citar aqui, nada se aprofundar, né? Então, por exemplo, americano, né? A gente já sabe que tem esses caras, Wes Anderson, o Paul Thomas Anderson, todos esses caras, né? Mas uns caras que eu gostaria que o pessoal fosse atrás aí é o James Gray, que pouca gente, assim, o pessoal conhece alguns filmes dele, mas não vai atrás, assim, da maioria, sabe, cara? Que ele fez Os Donos da Noite, ele fez Amantes, ele fez A Imigrante. Tem o Jeff Nichols, que eu já citei aqui também, que ele fez aí o Abrigo, né, cara? Fez o Amor Bandido também, né? De Hollywood tem o Jim Jarmusch, o Spike Jonze, né, que muita gente conhece Spike aí e tal. No Canadá aí, ó, gente, tem o Javier Dolan. Vão atrás desse garoto, o cara com 20 anos aí, 21 anos, já foi pra Cannes e tal. Fez um filme, já foi pra Cannes. E depois de um tempo já começou a fazer outro. Ganhou o Cannes ano passado também, já tem uns 5 filmes aí. Já vai fazer filme em Hollywood também. Moleque, 27 anos, 28 anos aí, genial. Denis Villeneuve, né?
Foi citar canadense, né? Tem que citar Denis Villeneuve, que
Denis Villeneuve.
O nome em ascensão aí, né, cara? Fazendo um filme bom atrás do outro. Sicário, Homem Duplicado, Suspeitos.
Não, e com o estilo bem imposto dele, né? Não é só fazendo um filme assim, mas... É, desses diretores recentes, acho que ele, o James Wan, é o que você olha e diz, ah, é um filme do James Wan, é um filme do Denis Villeneuve, né?
James Wan aí dos filmes de terror, né?
O James Wan tá trazendo uma galera, né? Ele tá vindo e tá trazendo uma galera, né?
Quando ele produz, né? Além de diretor, ele é muito produtor, né? O James Wan. O James Wan é o criador dos Jogos Mortais, né? Ele que veio com a franquia Invocação do Mal, depois ele produziu Annabelle e tudo mais, né? Então é um nome fortíssimo.
Tem um brasileiro que tá em ascensão agora, que é o Fernando Coimbra, que fez um maravilhoso Lobo Atrás da Porta. Fez dois episódios agora de Narcos, da primeira temporada, e tá com um filme em pós-produção, que é o Sandcastle, com o Henry Cavill e com o Nicholas Holt.
De diretor brasileiro aí, ó. O pessoal também me pergunta muito pra ir atrás. Vão atrás dos filmes do Beto Brandt. O cara é foda, assim. Todos os filmes do cara são muito interessantes.
City 1.
Vamos lá. Eu receberia As Melhores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Crime Delicado, que é um filme lindíssimo também. É um filme que o Thiago é fã. E O Invasor. É?
Eu tenho tanto o Invasor quanto o... Eu recebi As Melhores Notícias dos Lindos Lábios aqui em casa e no meu coração, cara.
Em termos de animação, é legal falar do Ale Abreu, né? Tava agora em um mundo aí, né? Já vai fazer um longa agora animado, né?
Vocês já viram a história de Amor e Fúria, cara? Vocês já chegaram a ver?
Já, eu vi um maço de animação, cara.
Cara, do Luiz Bolognese, que ele é roteirista, né? Ele fez muitos filmes com a Laís Bodansky, que aí quem não lembra aí da Laís Bodansky, que é de Saudade, Bicho de Sete Cabeças. Mas ele fez um filme, o primeiro filme que ele dirigiu foi esse, A História de Amor e Fúria, que é uma animação incrível, velho. É incrível como as pessoas ainda não foram. É, na época, esse filme ganhou prêmio lá fora, na Europa, mas não foi indicado ao Oscar nem nada. Passou meio que despercebido. O pessoal tem que ir atrás também.
Cito uma trinca de diretores que você sabe que você vai assistir o filme por causa deles, né? Uhum. Já foi um citado aí, o Tarantino, obviamente, Christopher Nolan e David Fincher, né? É uma trinca.
É, esses caras... esses caras...
Sacanagem, né?
O Nolan tá vindo aí com o Dunkirk, que só o teaser, cara, deixa você arrepiado.
Excelente.
Agora, citar também o conterrâneo aí do Wilker, né? Que é o Kleber Mendonça Filho,
Kleber,
né?
Kleber Mendonça, né?
Que veio cara, é foda, né? Que estourou com o Som ao Redor e foi agora em Cannes com Aquarius.
Procura os curtas dele, né? Muita gente não vê curta, mas o cara tem uma carreira gigantesca aí de mais de 10 curtas, né? Antes de fazer o Som ao Redor e tudo no mesmo estilo, assim, né?
No Blu-ray do Som ao Redor vieram os curtas dele. Eu achei muito bacana isso.
O da velha guarda, né? Assim, que estão aí na atividade até hoje e continuam fazendo bons filmes. Scorsese, né? O Spielberg também aí na
Woody Allen, né, cara? Também,
Woody Allen, Clint Eastwood, né? São nomes, assim, que sempre permeiam, né? Todo
o
ano.
Mestre Terrence Malick, né, Juras? Também.
Terrence Malick, com certeza. Ela
voltou a tá fazendo mais filmes agora, né?
Não, agora ele deu uma acelerada o processo de montagem dele, né? Que antes demorava 10 anos pra montar um filme, agora só tá levando dois.
Vão atrás, pelo amor de Deus, dos filmes de Terrence Malick, né? Vocês não conhecem. Mas eu gostaria de citar uns cineastas europeus aqui, por favor, gente, também vão atrás. É, o Christian Mingu, que fez 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que foi pra Cannes esses filmes. O Jonathan Glazer, que fez aí o Sob a Pele, vão atrás dos filmes antigos desse cara. O Sob a Pele, Juras, é aquele filme lá com a Scarlett Johansson, né?
Aham.
Maravilhosa.
François, ou François, né? Ozon, que ele fez o Dentro de Casa, que esse filme é fantástico também. Tem uns cineastas portugueses, que muita gente não conhece, mas precisa ir atrás, que é o Miguel Gomes, que fez a trilogia aí, As Mil e Uma Noites, e o Pedro Costa, né, cara? Pedro Costa é genial, fez Cavalo Dinheiro, fez muita coisa. O Nanni Moretti, cineasta italiano incrível, fez recentemente aí Minha Madre, né? Tem os caras lá também do lado da Espanha, né, cara? Cuarón e mexicano.
Não. Esse aí são a ala mexicana.
Dos
diretores tem uma trinca excelente, que é o Guillermo del Toro, né? O Alfonso Cuarón e o Iñárritu, né, cara?
Isso. Agora, trinca premiada. Com o Almodóvar, né, cara? Esse sim, né? Espanhol, né?
Espanhol,
quem
sim,
é fã do, quem é fã do del Toro, a Versátil relançou agora um filme dele que eu gosto muito, que é o A Espinha do Diabo, nessa coleção de obras-filmes do terror dela. Muito bom. E isso também, né, diretores europeus, Will, que eles estavam também os Irmãos Dardenne, que fizeram os Irmãos Dardenne, né? Que eles têm uma obra mais voltada pra um neorrealismo, uma coisa assim, meio neorrealismo, meio Dogma 95. E eu queria citar dois filmes deles que são muito bons, que eu gosto muito, que é o 2 Dias e 1 Noite, que é um filme bem menorzinho, bem pequeno, um escopo bem pequeno, mas trata do problema da depressão de uma maneira fenomenal. E o Garoto da Bicicleta. São dois filmaços.
Uhum. Os queridos, né, cineastas aí iranianos também, cara, o Asghar Fadir, que o cara, ele fez 4 filmes seguidamente incríveis, cara. Ele fez Separação, fez O Passado, fez A Procura de Eli e o novo aí, Von Shade, que tá em Cannes também. Passou aí também o Jafar Panahi, o cara que foi preso e fez filme na cadeia, mano. E, sabe, e justamente só por citar e criticar a política do país, né? Então ele usa o cinema dele como crítica social mesmo, né, cara? Os argentinos, né, Thiago? Juan José Campanella, né?
Campanella, cara, pra mim, é monstro, cara.
É um monstro, cara, é um monstro. Vamos atrás desse cara.
Olha, só aquele plano dele no... O Segredo dos Seus Olhos, no estádio de futebol, cara, aquilo ali merecia 10 horas de aplauso em pé.
Filho da Noiva, hein, Tiago? Coisa linda, hein, cara?
Filho da Noiva, Clube da Lua.
Porra. O Pablo Trapero também, que ele fez o filme ano passado, que foi bem coisado, né? Que é o Clã, sabe? Tem uns cineastas alemães também aí. Wim Wenders, Michael Haneke.
Wim Wenders é o oitavo Dan, cara. Wim Wenders é o oitavo Dan. Wim Wenders tá lá em cima.
Voltando aqui pro mainstream, que vocês deram a volta no mundo aí. A gente não pode esquecer do Aronofsky, né? Que tá trabalhando em filme novo, mas tá. O último foi o Exodus, né?
Não, o último foi Noé, cara.
Noé, perdão, o Exodus. É porque saiu Scott. Muito perto ali a história, né?
Mas você não acha que ele deu uma caidinha, não, cara?
Não acho, cara. Não acho.
Eu acho que ele começou assim a 1000 por hora, né? Pi, Requiem, Fonte da Vida.
Cisne Negro com a caída?
Não, não. Cisne Negro, eu acho que até esse negro ali, né, cara, foi foda. Mas, por exemplo, esse Noé, eu acho um filme assim. Sabe? Uma cara de produtora, né, velho?
Não, pior que o Noé... Você lendo a HQ de Noé, você vê que o que ele queria colocar não era muito diferente do que tava no filme, não. Você lendo a graphic novel, que é dele, entendeu?
É, eu tenho a graphic novel.
Talvez seja o filme menor do Aronofsky. Talvez não, com certeza é o filme menor do Aronofsky, mas não é...
Mas é o maior, né, cara, em relação à grana, né, bicho?
Ah, de grana é, com certeza. É a citar o meu diretor favorito, né? Cameron Crowe aí, que continua trabalhando, tá trabalhando com série ultimamente.
Rhodes tá muito legal, cara.
Queria citar o Mark Webb, cara.
500 dias com ela?
É, apesar dele ter ido mal no espetacular Homem-Aranha, tem ido mal não, eu até gosto. Mas tem 500 dias com ela que eu acho que credencia ele pra algo maior aí no futuro. E de animação, principalmente 2D, já que o queridinho do Jurandir tá saindo fora, né? Do Yashihiro, como é o nome dele?
Miyazaki.
Hayao Miyazaki.
Queridinho do mundo, né?
Mundo. Não, mas do Jurandir, o Jurandir é o mundo pra mim. Tem o braço direito dele que parece que vai começar a sumir as ideias dele, né? Que é o
Jurandir representa o público, né, cara? O Jurandir aí.
É. Que é o Hironomasa Yonebayashi. Ele fez o Yashihiro, ele foi o diretor de arte do filme, de departamento de arte. O Ponyo, ele também foi. E ele agora vai assumir os longas aí que o Hayao disse que não vai mais fazer, né?
É, o cinema do lado da Coreia tem caras geniais, assim. O Park Chan-wook, ele tinha feito o Old Boy, né? Se vocês precisam ver os outros filmes desse cara também, ele fez filme em Hollywood aí também, né? Segredos de Sangue. Acho que o Thiago deve ter visto.
Eu gosto muito do Segredo de Sangue, cara. É o
Um dos melhores filmes de vampiros que eu já vi foi esse cara que fez também. Ele fez Sede de Sangue. Incrível esse filme também. E tem o cara que é tipo pau a pau com ele. É tipo Walter Salles e Fernando Meirelles, sabe? De lá da Coreia. Que é o John Woo Bong, que ele fez também filme em Hollywood agora, que foi Expresso da Manhã, né? Mas tem uma carreira incrível, velho. Ele fez um dos melhores trilhos que eu já vi, ao lado de Seven, que é Memórias de um Assassino. Vão atrás desse filme também. Mother, O Hospedeiro. O cara é foda, velho.
Tudo bem. O Wes Anderson, hein, PH? Wes Anderson, né?
Cara, mas o Wes Anderson, pra mim, ele é tipo o Meryl Streep. Pra mim, né? Eu gosto de tudo que ele faz, assim, eu entendo que
eu não citei esses caras, tipo, Tarantino, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, porque, sabe, deixa eu ver uma olhada, né, cara, falando desses caras.
Não, mas tem gente que tá ouvindo aqui que não sabe muito de cinema, Wilker, e tá, e tu citou um monte de pessoas que são de difícil acesso.
É. De Julin Gundum, Gulum Gulum, que o pessoal diz, ah, quando estiver no cinema eu vou assistir. Só que ele não tá no cinema, né?
Aí ele nunca chega no cinema. Tem que ir atrás.
É, tem que ir atrás, aí tem que Indiana passar Jones. Por 3B, virar à direita, calçar o sapato verde e entrar, né? Aí é foda.
Exatamente. Procurar passagem secreta na parede, aí ele abre uma caixa e tem um sapato verde, aí você calça.
Não, aí libera tudo.
Não citei sapato verde aqui, não, mano.
Libera uma programação.
Só sapato verde citou, Wilker.
Se eu citar sapato...
Eu não vi um Justin Lin, cadê?
Cadê o Justin Lin? Não tem.
Cadê Ben Affleck?
Ben Affleck é o diretor do caramba, mano.
Cadê os irmãos Coen? Ninguém falou dos irmãos Coen.
Eu falei dos irmãos Coen, sim. Eu citei Terence Malick, Coen, David Cronenberg.
Os irmãos Coen tu não citou não, Cronenberg tu não citou não, cara.
Foda.
Danny Boyle, cadê o Danny Boyle? Não tem Danny Boyle.
Vou citar, esse aqui é tênis verde, hein, cara. Quer dizer, da Tailândia, o cara, mó babado.
Tu vai falar do Joe? Tu vai falar do porra do Joe? O Joe, cara, aquela porra de filme dele, o último, eu quase entrei em coma.
Olha o nome do cara aí, Juras.
Não, bota pro Siqueira pronunciar.
Fala aí, bichão.
Fala aí,
Siqueira. Ele só se chama de Joe.
Não, fala o nome dele, Siqueira.
É o Joe, cara.
Bora, tênis verde, cadê?
Caraca, o nome do cara Apshatyopong Weresatakul.
Ele
dele. Mas é, hoje é um dos cineastas, assim, mais, sabe, crítica internacional ama esse cara, velho.
Por quê? O último filme desse cara eu fui assistir, eu entrei em coma, quase.
Qual é o nome do filme?
Tio Bumito, já viu? Sim. É o filme que... Ele ganhou o Cannes, esse filme.
Eu sei. Agora, o cinema desse cara é chato. Não tem...
Tem o cemitério do Esplendor, mas é engraçado.
Ficou chateado aí, viu? Eu acho engraçado, melhor a gente viu? Até pular, porque ele ficou...
Não, é sério, só uma história engraçada que o amigo meu tava assistindo esse filme novo dele agora, o cinema, Cemitério do Esplendor. E ele disse que, tipo assim, pô, ele tava vendo na cara dele, né? Ele disse que apertou o pause sem querer e pensou que era o filme normal. Tipo, ele ficou uns dois...
Ele ficou uns dois minutos assim. Cemitério do Esplendor tem no Now, sabe? É. Quem quiser dormir algum dia, se você tiver que sonha e quiser um remédio de R$6, tá aí. Você coloca o Cemitério do Esplendor no seu Now, você vai dormir. Você vai entrar em coma.
Ele se chama de quê? Você quer? Joey?
Joe. Mas, ei, ó, Joe. Em contrapartida tem um cara que é muito foda e é chinês aí, ó. O Wonka Wai. Vocês já viram?
Wonka Wai é foda. 2046 é foda.
Opa, ó, Amores Expressos, Amor à Flor da Pele, O Grande Mestre. O cara é bom, hein?
Mas o Wilker... Por que tu pegou esse nome, Wilker?
Não, mas o Wonka Wai é...
O Wonka Wai é conhecido, bicho.
O Wonka Wai é o do... Cadê o do Old Boy?
Já citei, já.
Já citou. Citou?
Dark Chan Wonk.
Citou onde? Caraca.
Citou é porque na hora tu dormiu. Ele citou 7. Ele citou 7 Jiringuindim Cururu.
É o que foi o cara aí, que fez os Segredos de Sangue.
Foi ele na raiva do Siqueira ali, do tio que ele citou, né?
É.
Citou no Ninja. No
deixa eu citar um puta diretor aqui, cara. Pô, Jiringuindim Cururu aí. Porra. Aí. Ah, caralho. Aí Guy Ritchie não fala. Spike Jonze não fala. Mike Cage não fala.
Richard Linklater, olha aí, ó. A gente não citou não, hein? Richard Linklater.
Ele deve estar fazendo um filme que vai ser lançado daqui a 24 anos.
Boyhood 2, né?
É. E, ó, olha. Um dos grandes nomes do cinema independente de Hollywood aí que fez esse filme, tu que gosta de física e ficção científica, PH. Vê se conhece esse cara, Shane Carruth. Fez o Primer e fez o Upstream Color.
Cara, Primer é foda. Prime.
Esse Primer é um filme difícil pra entender.
Mas ele é físico mesmo, ele é... Ele entrou no cinema, assim, de modo bizarro, né, cara? Porque ele fez um filme completamente louco, que é esse Primer, que é sobre viagem no tempo. E é um dos filmes mais complexos, assim, sobre isso. E depois fez o Upstream Color, né? Que é Cores do Destino, né? Ficou aqui e tal.
Se eu fosse fazer vídeo aí do cinema que vocês falaram aí, tinha 2 views.
Olha, pronto, voltando aqui pra ficção científica bacana e que é relativamente mainstream, relativamente.
Quero ouvir.
Alex Garland, cara. Alex Garland é foda.
Aí, beleza.
É engraçado como o David Bowie Jr. lá sumiu, né, mano? Só fazer o Warcraft.
É. Foda, mano. Mas tu também queria o quê, Júlio? Que ele fizesse o Warcraft?
O em tá seguida cansado.
Já fizesse.
Não, porque antes ele era citado como revelação, né?
Ou não?
Era
citado como grande cineasta, né?
Olha aí.
olha ele vindo.
Olha aí.
Olha o Duncan.
Olha o bicho vindo.
Alegria nas pernas, como diria o Gabo Bueno.
Olha, o Duncan Jones é foda. Eu gosto muito da fotografia dele. Eu gosto até do Warcraft. Não gosto assim de amar. Mas o Warcraft é legalzinho.
Também gosto. Também gosto muito do Warcraft.
Você tá puxando saco aí porque o cara é bom diretor aí. Você quis
só
não gostar.
Lunar, né, velho?
Gente, falamos aqui vários nomes.
Acordei.
Vários nomes aqui. Também de lá da Romênia, cara. Que
não, aí chega. Toma. Caio, cara.
Tem o grego do Lagosta também, cara.
Chega.
Ou os caras da Grécia, né, velho?
É possível. Tem os Cavaleiros Zodíacos da Grécia. Chega disso, mano.
A gente não pode sair sem falar do Guru Dutch também, Miranai, Bimal Roy, Satyajit Ray.
Ó, vocês estão zoando aí e tal, mas a galera que é cinéfilo quiser ir atrás desses filmes aí, desses caras.
Sabe como é que é, né?
Eu só fico esperando novos filmes da Catherine Bigelow, né?
Aí sim!
Que venceu o Oscar do Guerra ao Terror. Não, mas... Bigelow, PH, que tava fazendo o filme
da... Eu tô elogiando, pô. Aí
da Tríplice Fronteira, porra. Lá.
Aí sim.
O Wilker não fala da Sofia Coppola. Não,
eu falei Black Rag, eu citei Black Rag aqui. Fui o único que citou.
E é porque... É porque, ó, Kathleen Bigelow, Sofia Coppola, é um tênis verde musgo ali, ó.
E Kathryn Bigelow, ela tem uma carreira foda, né, cara? Assim, os filmes dela são incríveis, né?
Tem um filme dela de 95 que eu gosto muito, que é O Estranhos Prazeres, que é uma ficção científica bem bacana, cara.
Muito bem, olha só, citamos muitos nomes aqui no Rapadura Cast. Deixe seu comentário no cinemacomrapadura.com.br. Queremos saber se a gente deixou algum nome, grande nome de fora aí.
E todo mundo que eu citei aí são todo mundo gente famosa, viu, cara? Vão atrás aí.
Nossa,
porque
é famosa.
Tem a Deep Web ainda, hein? A Deep Web.
Famosíssimo.
É outra camada, mas... Juras, tem um recado aqui, rapidinho, pra dar pra galera de podcast novo aí, cara.
Olha aí, rapaz, quem diria, hein, pegar essa mídia morta, tendo podcast.
Ano que vem é um ano do podcast.
Mas eu, o Sicas aí também, ó, a Maia Loureiro e o Matheus... A gente tá aproveitando que Twin Peaks vai ganhar nova temporada no ano que vem. E a gente tá fazendo um podcast chamado Book House, né? Que o site é bookhouseclub.com.br. E no qual a gente vai falar em quase todos os episódios, assim, vai discutir a série inteira.
Basicamente como se a série estivesse sendo exibida agora, entendeu? A gente tá voltando no tempo lá pros anos 90, Rede Globo apresentando Twin Peaks.
Exatamente, comentário de produção, tudinho. E o primeiro programa é até pra aquela galera que não assistiu Twin Peaks ainda, né? Que a gente comentou o que tava rolando na época, né? Quais eram as séries daquela época. Então, se vocês puderem, dê um chega lá pra conferir, né? Se curtem o trabalho da gente, por favor.
Book House Club. Book de livro, house de casa e club de clube inglês.
Exatamente.
.com.br. Muito bem. Muito bem. Lembrando que nós temos redes sociais, que é @cinemacomrapadura lá no Instagram, lá no Facebook, no Twitter é @rapadura. Você pode deixar a sua mensagem para nós e dizer assim, vocês esqueceram de fulano de tal, que tá fazendo filmes bons aí. Pode dizer aí que é bacana. A gente quer nomes. É isso, gente. Deixe seu comentário e até semana que vem. Tchau.
Tchau. Beautiful, but it's cold.
like you did when you were young. Will you come back to me?
Listen to music.